próximo é o 17 da ordem. 17 da ordem, recurso ordinário número 436-84, relator desembargador Pedro Inácio da Silva, recorrente Genilson Santos do Nascimento e recorrida Abis Modas Limitada. Tem inscrição de sustentação oral pelo reclamante recorrente, o advogado Fábio Alves Silva, e também tem inscrição de sustentação oral pela recorrida, advogada Camila Caroline Galvão de Lima. É o 17 da ordem.
Nesse caso, senhor relator, as duas partes estão presentes para sentar oralmente. Vossa Excelência quer antecipar?
Esse processo, de todo modo, ele é um processo complexo, tem anotação de doutora Wanda, então eu vou ouvir as sustentações, porque a proposição de voto ainda não é definitiva. A princípio seria negar provimento, mas ainda preciso ouvir aí as sustentações do advogado do reclamante e da doutora Camila também. Então, vamos ouvir.
Pela ordem, com a palavra, o doutor Fábio.
Excelentíssimo senhor presidente da primeira turma do tribunal, doutor Marcelo Vieira, a quem eu faço meus votos de cumprimento aos demais desembargadores da primeira turma, doutor Catão, doutora Wanda, doutor Pedro Inácio, relator do presente processo. Procurador do Trabalho, que deve estar online, remotamente, servidores e advogados presentes. Inicialmente, aqui é um recurso ordinário visando inicialmente, do deferimento da questão da anulação do laudo e, se for possível, o retorno dos autos para a primeira instância, doutor Pedro, para que se realize outra perícia para fazer a aferição se as doenças que o autor encontra-se atualmente são de cunho que ela teve início também no âmbito empresarial. Estamos falando aqui de um trabalhador que teve um longo período de 30 anos trabalhando. Iniciou como vendedor, depois passou a subgerente e, finalmente, 22 anos, ele passou a gerente de loja. E na sua dinâmica, no seu dia a dia de trabalho, ele teria que subir, descer escada, fazer descarrego de mercadorias, arrumar vitrine. Então, a sua dinâmica, a sua biodinâmica do seu trabalho realmente era muito extenuante. E diante dessa situação, foi averiguado várias enfermidades. Logicamente que essas enfermidades ela já existia antes de ser desligado da empresa, porém, ele, quando foi desligado, teve a oportunidade de fazer vários exames e foi constatado, certo, nos membros inferiores, várias enfermidades, conforme laudos e exames colacionados aos autos. Inicialmente foi determinada uma perícia. Perícia essa feita pelo expert doutor José Lopes de Mendonça, que bem sabemos como é a sua conclusão no seu laudo. Ele disse que é degenerativa, congênita, e disse que o reclamante jamais perdeu um dia de trabalho. Mas está claro lá que os laudos e exames, principalmente o laudo ortopédico, que juntamos, colacionamos no ID 64C, 1AC, na página 1, laudo ortopédico, ele diz: o paciente, se hoje é Genilson Santos do Nascimento, compareceu para a consulta com avaliação ortopédica, relatando dor crônica em joelhos, há anos queixas dessas dificuldades em andar. Doutor Zé Lopes, quando fez a averiguação, descartou totalmente que seria essa doença teria o ocasionado ou agravado no âmbito empresarial. Mas ao refutar os laudos, os exames que estão nos autos e o longo período que ele trabalhou, constata de forma diferente, é o nosso sentir, é o nosso ver no processo. As queixas,
Não.
certo, que foram colocadas no momento da perícia, deixa muito claro para aferir essa situação. E o reclamante entende de forma contrária. Até porque as testemunhas que foram arrolado em outro processo, comprova como era a dinâmica do trabalho do autor. Isso também foi colocado no bojo do nosso recurso. Temos aqui a testemunha, o senhor Jefferson Domingos dos Santos, certo? Na página, no ID A999-C84, página 2, da folha 245 do PDF. O senhor Jefferson Domingos dos Santos disse o seguinte, naquele depoimento daquele processo, que nos dias que chegava a mercadoria, o reclamante auxiliava guardando os produtos no estoque, inclusive carregando caixas, que o período normal chegava a cerca de 50 a 70 volumes de produtos. Mais adiante, a segunda testemunha, a sua Maria José dos Santos, também confirma que ambos os gerentes trabalhavam na recepção de mercadoria sem revezamento. Mais adiante, ela diz que via em regra chegando uma vez sem mercadorias, podendo acontecer chegar até mais. Então, diante dessa dinâmica do trabalho do autor, deixa muito bem cristalino e alicerçada que essa doença teve sim um cunho empresarial. Se não foi, em regra, num cunho, com certeza as atividades, ela teve o seu agravamento. Até porque o juiz, o julgador, ele não está adstrito apenas o laudo produzido pelo experto do juízo. As demais provas, como nós colacionamos aqui algumas ementas, servem para alicerçar o seu juízo de valor. Então, com certeza, entendemos sim que se não foi pelo a causa, e sim pelo agravamento. Volto a dizer, longo período de 30 anos de contrato de trabalho. É um período, foi seu primeiro e único emprego até hoje. É por isso que eu entendo, inicialmente, que seria interessante uma determinação de uma nova perícia, um médico ortopedista, para que ele pudesse fazer a anamnese, fazer a verificação in loco e dar um laudo com maior alicerce de que foi produzido nos autos. Essas são as nossas razões, entendendo pelo conhecimento e provimento nos termos do nosso recurso ordinário. Obrigado, Excelência.
Muito bem, doutor Fábio, doutora Camila Galvão, com a palavra.
Bom dia, Excelências. Bom dia, doutor Marcelo, na pessoa do qual saúdo os demais desembargadores,
doutora Camila.
Mais servidores. Eu vou ser bem, assim, vou ser objetivo e vou tentar ir numa sequência para ser mais clara, porque, como o doutor Pedro Inácio falou, é um processo que tem uma complexidade, né? Mas, assim, primeiro fato importante de ser esclarecido. Esse reclamante, o senhor Genilson, de fato, era gerente da ABS, trabalhou lá por 30 anos. Ele entrou com uma primeira ação pedindo um valor, pedindo horas extras, pedindo a descaracterização, na verdade, da função de gerente e recebimento de horas extras, sob a alegação de que, na verdade, ele não exercia atividades de gerente, mas sim atividades de vendedor, de estoquista, que são essas atividades que o doutor Fábio aí narrou rapidamente, mas estão no recurso, mas que ele narrou rapidamente na instrução, subir, descer a escada, pegar a caixa e tudo mais. Após uma longa instrução, ficou claro para o juízo de primeiro grau, lá naquele processo das horas extras, que não era cabível a descaracterização da função de gerente, porque claramente ficou comprovado, através das testemunhas e todas as provas dos autos, que o reclamante não exercia as atividades de estoquista, vitrinista, vendedor. Ele exercia, sim, as atividades de gerente. E, por isso, a ação foi julgada nesse ponto totalmente improcedente, o que foi mantido pelo tribunal e já transitou em julgado. Diga-se que também houve outros dois casos de outros dois gerentes com a mesmo pedido, a mesma situação, em que também foram julgados improcedentes, todos depois de longuíssimas instruções, oitiva de várias testemunhas, foi julgado improcedente no primeiro grau, improcedência mantida no tribunal. Após isso, houve essas ações, que também tem um outro reclamante que aconteceu a mesma coisa, pedindo a doença ocupacional, que é o presente caso, alegando que, no caso do reclamante, ele teria sido acometido por uma questão de doença, a enfermidade de joelho, um problema nas articulações e tal. O que é que acontece? Vou ser objetivo. Em primeiro lugar, com relação à perícia, existe uma questão processual. Em nenhum momento, no primeiro grau, foi requerido, apesar do reclamante ter impugnado o laudo pericial, não houve pedido de nova perícia, de nulidade e pedido de nova perícia. Em sede de razões finais, houve novamente a oportunidade de manifestação, tanto a empresa quanto o reclamante apresentaram razões finais e memoriais e não houve pedido de nulidade e de nova perícia. De modo que faz o pedido, a meu ver, ao ver da reclamada hora recorrida, precluiu o direito do reclamante de pedir uma nova perícia, porque é um pedido novo, agora em sede de recurso ordinário, o que se entende incabível. De qualquer sorte, vale ressaltar que, no outro processo, do outro reclamante, que também tinha trabalhado quase 30 anos como gerente, e já foi julgado em primeiro grau, o de doença também, e procedente, mantido por este tribunal, e inclusive, a salvo engano, agora em janeiro, transitado em julgado, a perícia foi feita por um outro expert, uma perícia totalmente diferente, e a conclusão foi a mesma. E diga-se, as alegações do outro reclamante, colega, par do senhor Genilson, eram idênticas às do senhor Genilson. As alegações eram as mesmas, que ele subia escada, pegava a caixa. A instrução foi toda norteada em cima dessas mesmas alegações. E no outro processo, feito por uma outra perita, com todas as análises possíveis, também se chegou à conclusão de que as atividades efetivamente exercidas pelo reclamante não eram capazes de gerar as enfermidades alegadas. No ponto específico do reclamante da situação em tela, o que é que acontece? Em primeiro lugar, as atividades que ele realizava, como já foi devidamente comprovado no processo anterior, não era essa, né? Ele não vivia subindo e descendo escada, pegando caixa, isso não era as atividades do gerente, como nem poderia ser. O gerente ganhava mais que 4 vezes o valor do vendedor, não fazia sentido a empresa pagar um salário tão alto para alguém que exerceu uma atividade de um funcionário que recebia muito menos. Isso já ficou devidamente comprovado, nem vou me aprofundar. Com relação ao laudo e às doenças em si, de fato, o perito ele ressalta esse fato, essa situação de que o reclamante nunca se afastou da empresa, nunca apresentou um atestado, nunca ficou de licença, nunca apresentou atestado para receber benefício do INSS, nunca apresentou nenhuma queixa de saúde. O reclamante veio fazer esses exames, que depois foram utilizados como prova no processo, quase um ano após a demissão dele. Inclusive, vale frisar que esse relatório ortopédico ao qual se refere o recurso foi um relatório feito por um médico particular do reclamante, baseado com a narrativa dele. Ele informou para o ortopedista que ele sentia dores há muitos anos. O ortopedista foi lá e colocou essa informação. É importante ressaltar. Mas, de fato, o reclamante nunca apresentou atestado, nunca se afastou do labor na empresa. Uma outra coisa importante é que, apesar de não ser comentado, mas ficou muito claro no laudo, é que o reclamante, as doenças do reclamante foram vinculadas pelo perito do juízo a algumas questões, a hereditariedade, que tem uma questão do joelho, mas muito também em razão da obesidade, do sedentarismo. Por quê? Porque o reclamante ele tem diabetes, ele tem sobrepeso, obesidade, então está lá devidamente demonstrado na defesa e, de novo, aqui nas contrarrazões. Tanto é verdade que, por isso, após uma análise muito apurada do caso, a ação foi julgada improcedente. Está muito bem demonstrada a relação entre idade, obesidade e diabetes com os problemas apresentados pelo reclamante de joelho e algumas outras questões de articulação. Então, primeiro, processualmente falando, entende a reclamada hora recorrida que é impossível, nesse momento, para o reclamante, devido à preclusão, requerer a nulidade da perícia como um pedido novo, em segundo grau, e retorno dos autos para a realização de nova perícia por outro médico, porque, como dito, já houve um processo idêntico, com as mesmas alegações de atividade idênticas, sem nenhuma modificação. Pelo contrário, no outro caso, inclusive, o reclamante nem é diabético, nem tem obesidade, e ainda assim, após um longo laudo devidamente circunstanciado com todo tipo de análise do local de trabalho do reclamante, a perita também lá concluiu que as atividades efetivamente exercidas pelo reclamante como gerente da ABS não eram capazes de serem causa nem concausa das enfermidades. Por essa razão, entende a reclamada recorrida que deve ser totalmente improvido o recurso ordinário obreiro e mantida a sentença de improcedência, tendo em vista que está devidamente comprovado que as doenças que alegadas pelo autor não têm nenhum tipo de relação com a atividade, as atividades efetivamente exercidas na empresa.
Concluído, doutora Camila?
Concluí, senhor.
Doutor Pedro Nacho?
Muito bem, então eu vou pedir prorrogação para examinar essas questões, inclusive, tanto os argumentos do doutor Fábio, quanto essa questão que a doutora Camila alude, que inclusive em processo diverso com outro médico e outro trabalhador nas mesmas circunstâncias, não se constatou o nexo de causalidade. Eu vou examinar todos esses fatos.
Prorrogação de vista ao senhor relator, doutor Pedro Nascimento.